Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de fevereiro de 2021. Eu não vou comentar que eu estou gravando de novo num recinto um pouco diferente, porque na verdade acho que aparentemente a diferença só eu percebo. Mas eu acho que o que eu vou chamar a atenção aqui é que talvez a minha voz falhe em algum momento, porque ontem eu falei demais. Por que que eu falei demais? Quer dizer, eu já falo demais por natureza, mas é que ontem, além de participar de uma live no final do dia, é uma live que se chama It's Alive, é um trocadilho com é uma live, com aquela frase, acho que do Dr. Frankenstein, né? Quando ele junta peças de cadáver, bota ali eletricidade e sai uma criatura estranha. Se bem que, será que, bom, o cara juntou vários panelistas, já, bom, eu não quero fazer uma comparação aqui, mas foi um painel super divertido, eu vou dar o link para vocês, foi ao vivo ontem no YouTube, eu falei a beça como sempre, e eu já falei com a voz um pouco comprometida, porque um dos efeitos colaterais de você ser um dos raríssimos a ter investido num carro elétrico no Brasil é que você acaba tendo que atender a pedidos de entrevista, de pesquisa, etc. e tal. Eu tinha falado 3 horas da tarde inteira. Quando a coisa acabou um pouco, foi bom, deixa eu descansar, senão amanhã o radinho vai ser em braille, em código morse, eu não sei o que, que vai ser por escrito, não é? Então eu abro o G1 e me deparo com a notícia de que 1.530 e tantas pessoas morreram ontem, é o recorde absoluto da pandemia no Brasil, e o pior é que vai piorar, né? Então foi uma notícia bastante bombástica. Eu me lembrei que um pouquinho antes disso, ali durante a live, acho que para tentar terminar o episódio ali com, né, um tom um pouco mais positivo, o próprio apresentador, o Paulo Adair, falou: olha, mas como é que vocês enxergam aqui o fim da pandemia, alguma coisa dessas e tal? E eu tentando ali disfarçar o meu profundo pessimismo, né, porque a questão é, ok, graças, né, à ciência, graças à pesquisa, graças ao jornalismo, graças a tanta coisa, a gente tem algumas esperanças, mas elas parecem pequenas, né, diante da completa incompetência ou quase descaso, negligência criminosa do governo com relação a isso. Bom, eu já estava com essa suspeita na cabeça, abro ali o G1, bum, vem essa paulada. Então, isso me deixou um pouco desacorçoado. Eu acabei de dormir um pouco mais cedo, mas de qualquer maneira, vamos aqui, acho que tem algumas questões interessantes aqui. Eu falei desse governo negligente, um governo homicida, né, um governo genocida, e eu acho que eu consigo costurar isso com um vídeo que eu acabo de assistir. Eu tenho uma certa, né, suspeita aqui que eu já tenha comentado no ano passado aqui no Radinho, mas como eu sempre esqueço as coisas que eu acabo compartilhando com vocês, vocês me perdoem a minha senilidade precoce, vale a pena falar de novo, porque eu consigo fazer um paralelo estranho aqui com relação ao que está acontecendo no país. A questão é a seguinte: é o paradoxo de Petto. Quem é o paradoxo de Petto? Petto não é primo do Geppetto, não tem, se bem que tem uns Pinóquios aqui na história, mas deixa para lá. Petto era um pesquisador inglês que ele percebeu o seguinte paradoxo. Vamos lá. Ontem, o que eu comentei ontem do vírus? Que a pior coisa que você pode fazer com o vírus é não só dar mais tempo para ele inventar coisas novas, mas também dar mais espaço para ele fazer isso, né? Uma coisa é um vírus sozinho tentando fazer uma mutação diferente, e outra é 1 bilhão de vírus sozinhos tentando... Ou seja, o número de ideias vai aumentar, se você der mais tempo ainda, vai ter mais ideia de louco ainda, e é o que está acontecendo nesse país. Câncer funciona de uma maneira parecida. Câncer é uma célula que resolveu não seguir mais as regras, né? A câncer é uma célula que resolveu rasgar o contrato social, por assim dizer, né? Ela resolveu virar cowboy, é uma célula que é golpista, é uma célula que é egoísta, que ela só pensa nela mesma. Como é que isso vem a acontecer? Isso vem a acontecer, curiosamente, pelo mesmo processo que a vida evoluiu. Porque quando a vida tenta se reproduzir, ela tenta reproduzir o próprio código, na hora que ela vai reproduzir ali o próprio código, aparecem pequenos erros, não tem o que fazer, é um processo químico. Como é um processo químico, está sujeito a todo tipo de interferência. Então, por mais que a natureza tome cuidado nessa hora, sempre tem alguma mutação estranha, e essa mutação pode eventualmente ser positiva, né, que é o que faz com que a vida evolua, pode ser uma mutação que traga uma característica nova, né, que vai fazer com que você tenha mais chance de se reproduzir, e essa inovação ela é passada para a geração seguinte. Essa é a evolução. Mas pode ser uma mutação que muda um pouco o jogo. Então você pode ter uma célula boazinha, super legal, que num determinado momento ela pode sofrer uma mutação e ela começa a agir de uma maneira estranha. Ela não age mais como ela deveria agir. Né? Então, o que acontece, a primeira coisa que pode acontecer é que ela resolve, e aí tem uma questão muito interessante, ela resolve não morrer. Isso é muito curioso, mas todas as células, em princípio, têm uma chavinha ali, que eles chamam de kill switch. É como se fosse uma chavinha suicida. Quando uma célula para de funcionar, ou ela está funcionando de uma maneira estranha, entra em ação um dispositivo dela mesmo que ela se destrói. Entendeu? Ela tem lá um mecanismo de autodestruição. Parece a mensagem do Tom Cruise na Missão Impossível, né? Essa célula vai se destruir em 5 segundos. O que acontece é que às vezes uma célula ela sofre uma mutação, essa mutação faz com que ela se comporte de maneira estranha, aí o que acontece, essa autodestruição acontece e está tudo bem, né? Estamos livres do problema. E se a mutação afetar justamente a autodestruição? E se essa célula, que em princípio é danosa, ela se recusa a morrer? Essa é a primeiro passo para um câncer. O câncer é a célula que ele vai, né, uma vez se comportando errado, ele quer ter o quê? Impunidade, que é o que é a PEC que está passando no Congresso. Ele quer ter impunidade, ele não vai ser punido, ele não vai ser morto porque ele está agindo errado. O próximo passo, uma mutação que pode piorar ainda mais a situação, porque, bom, se for só uma célula, paciência, mas pode vir junto uma mutação que faz com que esse câncer se reproduza mais fácil. Essa célula, ela tire cópias dela mesma. Opa, aí o negócio começa a mudar de figura. Só que à medida que ela começa a se multiplicar, essa célula perversa, né, essa célula bolsonarista, vamos chamar assim, ela precisa de muita energia para se multiplicar que nem uma louca. E aí pode ter uma outra mutação, que também é bastante preocupante, que é o seguinte: eu vou descobrir como puxar recursos para mim mesmo. Né? Eu vou descobrir como desviar verbas do Centrão, alguma coisa dessa, mas como é que eu vou, por exemplo, criar novos vasos sanguíneos só para alimentar a minha turma de células rebeldes? Né? Então ela começa a desviar recursos para ela mesma. E como se não bastasse, ela pode ter alguma mutação que faz com que essas células se espalhem pelo corpo. É uma sequência. Você viu, a primeira sequência, o primeiro erro é ela não se comportar direito. O segundo erro é a impunidade ou a imunidade parlamentar, como você quiser. Né? O terceiro erro é conseguir ter acesso às verbas do Centrão ou desviar a verba da Petrobras, como o PT fez, as coisas assim. A quarta mutação é você... E assim vai. Então, curiosamente, eu quando vejo o que está acontecendo na política, e tinha acontecido antes, com o PT aconteceu uma coisa parecida, agora acontece com o bolsonarismo, é o mesmo comportamento canceroso, é o mesmo comportamento que acaba pondo em risco um organismo inteiro. E aí vamos voltar para o paradoxo de Peto. A questão é a seguinte: vamos supor que você seja um ratinho, não o ratinho da televisão, vamos falar um camundongo, tá bom? Não é o ratinho aquele que apresenta um programa medonho, não. Vamos pensar num camundongo que também não é um Mickey, camundongo, de verdade, aquele que laboratório fica lá botando para correr no labirinto. Um camundongo tem um número X de células, não muitas, o camundongo é pequenininho, né? Então existe a possibilidade, vamos supor, estatística, tá? Que uma porcentagem X das células dele, um belo momento, comecem a passar por mutações e virem pequenos bolsonaros. Tá bom, é um camundongo. E tem uma questão interessante. Se você pegar uma célula de camundongo e uma célula humana, qual é maior? Se você pegar uma célula humana e uma célula de baleia, qual é maior? Na verdade, as células são mais ou menos do mesmo tamanho. Se você é uma baleia, você simplesmente tem muito mais células, mas elas são basicamente do mesmo tamanho. A máquina da vida é muito parecida. Se você é um camundongo, as suas células têm mais ou menos o mesmo tamanho das células de um ser humano. Ele só tem muito menos célula. Então, o camundongo tem, né, células parecidas com as nossas, mas pouca, porque o bicho é pequenininho. Então, como são numericamente, né, não muito expressivos, ele pode ter um tumor ali, né, a chance é a mesma. Vamos imaginar que fosse a mesma em todas as criaturas, tá? Que seja só um problema estatístico. Né? A chance de aparecer um Bolsonaro é um em, sei lá, 1 milhão, vamos imaginar. Se você tem uma cidade de 8 milhões de pessoas, podem aparecer 8 Bolsonaros. Se você tem um país de 200 milhões de pessoas, aparecem, quanto é que dá isso? Né? Faça a conta aí. Pois bem, 200 bolsonarinhos. É uma questão estatística. Então, tem lá o camundongo, ele pode ter uma célula dessas, e o que acontece? Essa célula pode eventualmente virar um câncer e matar o ratinho. Tá legal. Uma pessoa, como eu, como você, tem muito mais célula e vive muito mais tempo. Ou seja, além de estatisticamente poderem nascer mais bolsonaros, como você vive mais, essa chance também se multiplica no tempo. Né? Se você vive 50 vezes mais, né, sei lá quantas vezes mais que um raio de um camundongo, a chance de você ter bolsonaros é 50 vezes maior só pela duração, pelo seu tempo. Ok, até aí tudo bem. Então você fala, bom, faz sentido. Quanto maior um animal, mais células ele tem. Então, portanto, a chance de um tumor se desenvolver é mais ou menos, é maior também, proporcionalmente. Você começa a pensar numa coisa linear. Mas aí tem uma questão interessante, que se você pega alguns mamíferos grandes, como por exemplo, elefante, baleia, lembremos-nos, baleia é um mamífero, não é um peixe, não é? Pois bem, a baleia, embora seja, cara, colossalmente maior do que a gente, o número de células da baleia é uma coisa astronômica, e elas vivam também um tempo bastante expressivo, baleias praticamente não têm câncer. E aí vem o paradoxo. Se ela tem tantas células a mais, se ela dura tanto tempo, a mesma coisa um elefante, a mesma coisa um elefante marinho, que é aquela coisa horrível, o bicho mais feio do planeta, por que que eles têm menos câncer? E esse é a coisa mais intrigante. E eu vou dar o link para um videozinho muito bonitinho do Kurzgesagt, em que ele explica tudo isso. Ele não fala do Bolsonaro, não fala do Lula, né, não fala... Não, né, eu estou fazendo essa extrapolação aqui, né, estou fazendo essa analogia, porque acho que é bastante interessante pensar a nossa sociedade também de uma maneira um pouco biológica. Mas por que que as baleias não têm tumor, não têm câncer? Elas têm, será que algum tipo de... Bom, a questão, pelo que... Uma das hipóteses possíveis, tem duas hipóteses vigentes, tá? A primeira delas é que, na verdade, desde que a vida é a vida, ela tenta se proteger de mutações negativas. Então, genes que já têm ali uma pequena propensão a virar algum tipo de coisa tumoral, eles têm próximo deles um supressor de tumores. Então, é como se tivesse um antídoto. Né? Então, o corpo já se preparou mais ou menos para matar ali na raiz. Né? Quando percebe que surge um Bolsonaro... prende, né? não basta tirar o cara do exército porque ele resolveu colocar bomba no protesto e é um terrorista militar, não, prende de uma vez, prende, ou, né? Elimina, corta pela raiz. Então a natureza teria esses supressores de tumor naturalmente. Quem sabe os animais maiores, né, tendo em vista o risco maior que eles têm, se bem que é um risco quantitativo, né, na verdade, é uma questão proporcional, quem sabe eles têm mais células, mais genes de supressão de tumores. Quem sabe é isso, não está comprovado. Mas uma outra hipótese interessantíssima é o que eles chamam de hipertumor. E aí a gente começa a pensar de novo também no bolsonarismo, nas milícias, no crime organizado, nas facções do PT, que é o seguinte, um tumor... começa a crescer desesperadamente, né? Ele não está nem aí para o resto do corpo, ele não segue a agenda, ele não faz planejamento de vacina, ele não faz nada, ele só quer crescer desesperadamente e ele vai roubando cada vez mais recursos. Pensa no petrolão, né? E aí o que acontece? Como ele cresce desesperadamente, ele cresce de uma maneira também descontrolada. O que quer dizer que o câncer pode também, nesse processo maluco de crescimento egoísta, não é? Já pensando em 2022, etc. e tal, ele pode sofrer mutações. Então, o que acontece é que o câncer pode ter um câncer. Isso é chamado de hipertumor, é o tumor do tumor. É uma coisa muito louca, né? Imagina, um câncer está doente de câncer. Então, uma das hipóteses é que em organismos maiores, à medida que um câncer começa a crescer, ele tem espaço e tem tempo para que ele mesmo desenvolva um tumor que acabe, né, competindo, que acabe sacrificando o tumor. E aí a gente começa a pensar nessas facções que acabam surgindo, né? Toda vez que você tem um partido hegemônico, você tem um grupo hegemônico, de repente divide em dois partidos, tem algum tipo de racha, bom, rachadinho, eu nem vou comentar. Então, uma das questões possíveis para explicar por que algumas baleias, porque as baleias e os elefantes têm menos chances de desenvolver câncer. Bom, isso foi só, na verdade, uma grande parábola, uma volta que eu estou dando aqui para tentar, de alguma maneira, assimilar essa coisa tão difícil de entender, que é como você está num país com tanto potencial quanto o nosso, sendo entregue aos urubus, né? Aos urubus, não sei que graça, que carniça que eles estão, bom, não tenho a menor ideia, mas vamos, agora tem um outro artigo muito interessante. Eu estou falando aqui de um tirano, né? De um tirano de quinta categoria, de um praticamente um ladrão de galinhas achando que é um Mussolini, né? E aí, isso é um contraste gigante com um podcast que eu estava ouvindo ontem à tarde sobre Marco Aurélio. Marcos Aurélios. A primeira vez, eu não sou um grande conhecedor de história, eu já comentei com vocês, a minha formação é bastante deficitária, não estudei nas melhores escolas, fiz escola pública e tal. E meu conhecimento de história romana é meio precário. Mas eu já tinha ouvido falar nessa história do Marcos Aurélios, inclusive num episódio, acho que de um seriado daquele tipo Law and Order, aqueles seriados em que o bem vence no final, que isso de alguma maneira me consolou durante algum tempo. Mas eu lembro de um episódio em que tinha um cara ali que ele doutrinava uma gangue de adolescentes meio problemáticos, ele era um gangster literalmente, e a maneira que ele tinha de motivar a sua pequena gangue de adolescentes era com ensinamentos de um livro do Marco Aurélio, que aquilo, enfim, assim, para ele seria ali praticamente um manual de instruções do bom guerreiro, um manual de instruções de um homem de verdade, né? E eu falei, puxa, que engraçado, eu sei muito pouco a respeito desse Marco Aurélio, né? Aliás, é muito interessante para a gente pensar também nessa pseudoética machista que está nessas gangues que assumem o nosso poder, dali que usar máscara é coisa de boiola, bom, assim vai. Mas, pois bem, eu fiquei com isso na cabeça, mas ontem eu acabei ouvindo um episódio do In Our Time sobre Marco Aurélio. Eu não sabia, mas Marco Aurélio é considerado o último dos bons imperadores romanos. Roma ali entre os anos 100 e o ano 200 depois de Cristo teve uma sequência de bons imperadores, o que parece ter sido uma coisa meio excepcional. Vamos lembrar que os caras tiveram Nero, Calígula, um bando de louco, né? Mas teve vários ali, Trajano, eu não vou lembrar os nomes todos, Marco, cada um, né, ele imperou ali por 20 anos e tal. E o Marco Aurélio também teve um reino bastante, um império bastante prolongado, 20 e tantos anos, e acontece que é uma época bastante também tranquila do Império Romano, e ele como bom, perdão, mil perdões, realmente ontem tá cobrando aqui uma certa taxa na minha garganta, mas o que acontece, como bom imperador romano, ele também era um general, ele também se envolvia em campanhas militares, então tinha lá um monumento ao Marco Aurélio, em que ele aparece ali glorioso, mas se você olhar, ele está pisando em cima dos bárbaros que ele derrotou e matou, né? Então, bom, ninguém nunca tivesse achado os livros do Marco Aurélio, ele seria mais um imperador romano que, por acaso, né, não deixou nenhuma história ruim, que matou como devia ter matado. Em princípio, um imperador externamente, como vários outros antecessores. Mas acontece que o Marco Aurélio era um imperador meio filósofo. Ele teve bons mestres de filosofia, né? Ele teve bons mestres. E aí tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: Roma. Roma. O que seria de Roma sem a Grécia? A arquitetura romana vem da Grécia. A arte romana vem da Grécia. A filosofia romana vem da Grécia, né? O que mais que vem da Grécia? A mitologia romana vem da Grécia. Cara, os caras tinham que pagar royalty para a Grécia. Isso eu já tinha uma certa ideia, né? Inclusive as elites romanas falavam grego entre si, porque grego era chique, grego era uma civilização muito refinada. Eles até tinham um certo preconceito porque achavam os gregos um pouco afeminados, várias questões aí de sexualidade ou de hábitos um pouco sofisticados demais, dos atenienses. Quando a gente está falando Grécia aqui, eu estou falando de Atenas. Não existia um país chamado Grécia. Pois bem, o Marco Aurélio era um desses romanos que era fascinado pela cultura grega, estudou a filosofia grega e se encantou com uma filosofia que eu já comentei bastante aqui no Radinho, que é do estoicismo, de Zeno, por exemplo. Mas ele estudou todo mundo, estudou Platão, estudou os pré-socráticos, estudou, fala aí, né, os epicuristas. Pois bem, vamos lá. O que acontece, e aí isso é uma questão muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, é que quando os romanos falam da Grécia, ou citam a Grécia, eles, na verdade, eles não estão pensando na Grécia contemporânea, eles estão pensando na Grécia clássica. E a Grécia clássica, que é a Grécia de Platão, né, Atenas de Platão, Atenas de Sócrates, é 400 e tantos anos antes de Cristo. Então, olha que interessante, a gente pensa que história antiga é tudo ao mesmo tempo? Não. Para o Marco Aurélio, Platão era um cara de 500 anos atrás. É como se eu estivesse aqui citando Camões. Opa, exatamente a mesma coisa. É como se eu tentasse falar com vocês usando o português camoniano. É, não é? Como é que é? As armas e os barões assinalados que do ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados, pulsaram indo além da taprobana. Não faz sentido, mas de qualquer maneira, os romanos cultuavam uma Grécia que já não existia mais. Mesmo o grego que eles usavam para se comunicar, né, o grego que eles usavam para escrever, era um grego clássico, era o grego de Platão, era o grego de 5 séculos antes, o que é muito curioso. Agora eu vou fazer um parêntese aqui. Ontem à noite, toda quinta-feira, um músico que eu adoro, que eu admiro muitíssimo, que é o John Pizzarelli, ele vem com muita frequência para o Brasil, ele está sobrevivendo à pandemia, fazendo umas lives toda quinta-feira à noite, eu vou dar o link. Ele, inclusive, a gente de vez em quando manda uma grana lá, imagina, o cara está tocando de graça, você tem que dar um apoio, provavelmente ele deve estar sem receita nenhuma, como eu, por exemplo. Né? Então, vamos lá, dar um apoio para o Pizzarelli. Ontem eu estava assistindo o Pizzarelli, e ele sempre termina o show com bossa nova, o que é uma coisa muito interessante, porque não é um show feito para brasileiros, tinha gente ali do mundo inteiro. Né? Mas ele vai tocar bossa nova, ele vai tocar ali Desafinado, ele vai tocar Águas de Março. E aí eu me parei pensando, falei, cara, que diferença entre esse Brasil da bossa nova, que é um Brasil imaginário, né, e o Brasil real. Né? O Brasil da bossa nova, que é uma coisa muito... É um sonho para todo mundo, é praticamente uma marca registrada do Brasil, essa coisa da bossa nova, essa delicadeza, essa leveza. É uma ficção, né? Porque esse Brasil não existe mais. O que existe é o funk pancadão e o sertanojo. E aí é mais ou menos parecido com Marco Aurélio cultuando uma Grécia que já não existe mais faz 500 anos. Pois bem, o Marco Aurélio, o nosso imperador, e eu já vou chegar no Bolsonaro de novo, o que acontece, ele era apaixonado pelo estoicismo. Estoicismo, aquela filosofia que te ensina a serenidade, né, diante de tudo o que acontece, você, na verdade, o sentido de tudo o que acontece, quem dá é você, então as coisas não são ruins nem boas, quem é você que, né, com seu próprio raciocínio, com seu próprio autocontrole, você determina o sentido das coisas, você não se deixa levar pelas paixões, né, você se afasta de qualquer coisa que vá te desvirtuar, que vai te tirar do caminho da virtude. Então, uma vida que vale a pena ser vivida para um estoico é uma vida virtuosa. E não tem, tanto faz se você é um imperador ou se você é um carroceiro, né, se você for senhor das suas emoções, se você for senhor da sua razão, senhor do seu destino, você é um bom estoico e a vida vale a pena ser vivida. E o que acontece? É lógico que isso tem inúmeras contradições, não vou dizer. Mas acontece que o Marco Aurélio, um grande estudioso do estoicismo, ele, além de aparentemente viver de uma maneira relativamente virtuosa, por exemplo, ele não gostava dos luxos, ele dormia no chão, ele era bastante alérgico a todo aquele bando de puxa-sacos que ficam lá todo dia em volta do Bolsonaro babando ovo sem máscara, ele não gostava disso, ele até alerta, ele fala, olha, cuidado para não se sentir um César, né, fazendo referência àquele outro imperador bastante ambicioso, bastante arrogante, que foi César, que foi morto, obviamente, a facadas, uma chance que a gente perdeu, paciência, mas que, para você ver a influência da Grécia, quando, aliás, eu aprendi isso ontem, quando o César toma a facada de Brutus, ele não, ele, né, todo mundo em Shakespeare ele fala em latim, até tu, Brutus, em latim. Mas na real ele falou isso em grego, o que é uma coisa muito estranha. Né? Na hora de morrer, na hora de você ficar indignado com um assassino, é você falar numa língua estrangeira. Pois bem, nós vamos voltar aqui para essa questão do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele vivia uma vida aparentemente bastante virtuosa, bastante comedida. Né? Ele, inclusive, tinha um comportamento ascético no seguinte sentido, de ter um certo horror aos prazeres da carne, de ter um certo horror à materialidade do corpo, aos excrementos, aos líquidos, aos fluidos. Ele tinha uma coisa meio de monge, o que é uma coisa interessante, porque isso não faz parte necessariamente do estoicismo. Esse horror ao corpo, esse horror à matéria, esse horror às paixões físicas, lembra um pouco o platonismo. Platonismo que vai dizer que tudo que é relacionado à matéria é inferior, né, porque a virtude está nas ideias eternas de um outro mundo. Né? O estoico não acredita em outro mundo, o estoico é materialista. Ele acha que o mundo se explica por si só pela matéria, não tem nenhum tipo de divindade, não tem ninguém enchendo o saco. Mas, de qualquer maneira, o Marco Aurélio combina essas duas coisas. Então, quando você lê o que ele deixou um livro chamado Meditações, que são vários volumes, ele escreveu ao longo da vida inteira, então tem vários ensinamentos ali que misturam um pouco essa questão estoica, mistura coisas um pouco de, parece calendário da Seishun no Ye, né, que tem aquelas frases que são meio, o homem que controla suas paixões é senhor do seu destino, seja lá o que for, tem umas coisas dessas, mas, na verdade, ele deixou isso, e isso, puxa, quase 2000 anos depois, a gente continua falando disso. Então, é interessante porque essas meditações do Marco Aurélio são uma janela para ver a vida interior de um imperador romano. A gente, né, não tem tantos registros assim do que passava pela cabeça, né, de vários malucos, mas Marco Aurélio deixou isso. E tem uma questão interessante, que ele deixou essas meditações todas, tem várias ali filosofias, coisas de vida, de sabedoria, todas elas muito bem comportadas, todas elas muito edificantes. E aí o apresentador do podcast lá perguntou, do programa de rádio, perguntou, bom, mas qual foi o impacto disso? Na verdade, na época, ninguém deu bola. Esse material do Marco Aurélio, essas meditações, ele foi ressuscitado, por assim dizer, 1700 e bolinha, curiosamente, porque ele era bastante interessante para um outro tipo de cristianismo. Por quê? Porque, de novo, você abstraindo o fato que o cara era pagão, não só pagão, era ateu, mas o modo de viver, que era um modo de comedimento, que era um modo de controle das paixões, que era uma questão de autocontrole, de autodisciplina, né, parecia um pouco, podia dar suporte para uma ética, né, ou para um modo de vida cristão. Muito interessante. E o que é curioso também, e aí eu chego no Bolsonaro, é o que, o que talvez seja, tenha sido um impacto grande, é que isso pode ter servido praticamente como um manual de instruções do que é um bom imperador. Como um bom imperador deve ser, como um bom imperador deve se comportar, como ele deve pensar. Então isso influiu uma série de políticos, uma série de escolas de política baseadas nesses relatos do Marco Aurélio, que não era uma figura, sei lá, fazia as coisas de orelhada, impulsivo, né, um macho alfa. Não. O cara tentava colocar isso num sistema mais ou menos consistente e bastante bem comportado, justamente de comportamento. Mas é lógico que, como tudo, vejam só que curioso, né? O cara é um romano que, na verdade, está ressignificando a filosofia grega de 500 anos antes, ele está dando uma mudada um pouquinho, porque afinal acho que ele também ele tinha um certo horror à coisa física, então ele já dá ali uma ressignificada na história. Isso desaparece, é ressignificado pelo cristianismo, né, mil e tantos anos depois, e é ressignificado por movimentos políticos, e acaba servindo também, de novo, a questão da ressignificação, vamos chamar assim, por colonialismo, né, porque você começa a justificar é a maneira como você se comporta diante de outros países, você vai conseguir justificar a guerra, você vai ver como é que é um bom militar. Uau, eu super recomendo, bastante agradável, caso você consiga entender o inglês britânico, mas isso me deu bastante o que pensar, sobretudo porque eu tinha separado um artigo para comentar com vocês em algum momento. Eu achei que ele fosse muito longo, eu falei, putz, eu não vou ter tempo de ler, mas eu li agora de manhã, é curtinho e é bacana. Que, na verdade, de novo, vamos falar em ressignificação. O autor começa com uma seguinte provocação. Vamos parar de pensar que nós não somos animais. E aí ele coloca como uma longa tradição da filosofia ocidental, que é o que, que nos distingue dos animais. Né? Fala, olha, todo grande filósofo começa dizendo, olha, não sei se vocês perceberam, eu não sou um esquilo. Ele usa essa frase, algo me diz que isso deve fazer algum sentido que não faz parte do meu repertório, deve ser alguma piada que eu não entendi. Talvez seja um meme da internet, eu não sei, vocês são mais antenados do que eu, devem saber. Mas não, o filósofo fala, é o seguinte, eu não sou um esquilo. E vai tentar explicar isso desde Platão, vai Sócrates, Aristóteles, Kant, René Descartes, vai tentar explicar por que, que você não é um esquilo. Né? Por quê? Porque, afinal, os animais, eles vivem num mundo do eterno presente, eles estão entregues aos seus impulsos, os animais funcionam praticamente como robôs biológicos, os animais não têm interioridade, nós, por outro lado, temos o controle da razão, mais ou menos como Marco Aurélio, não é? Ele é um indivíduo racional, senhor do seu destino. Você tem a razão, você tem consciência da própria morte, você tem o discurso. Então, tem toda uma tradição ocidental de tentar desesperadamente achar alguma maneira pela qual a gente é superior aos demais animais. E a questão é, aliás, se vocês já perceberam, essa é quase um pano de fundo aqui do Radinho. Eu venho sistematicamente, se bem que espero que de uma maneira sutil, que não seja uma coisa muito irritante, mostrar a continuidade que existe entre nós e todo o resto da criação. Criação, estou pressupondo um criador, todo o resto da natureza, certo? Então, eu estou sempre falando aqui, olha, se você acha que, por exemplo, a empatia é uma característica da alma humana, que foi inserida por sei lá quem, algum barbudo, não, você tem empatia entre chimpanzés. O senso de justiça, vai dizer que é uma virtude teologal, sei lá eu, cachorro tem, mesmo os pecados, eu comentei recentemente que 15% ou 20% dos esquilos são ladrões, eles roubam uns dos outros, eles enganam. Então, se a gente olhar de perto, desculpa, cara, mas não tem nenhuma diferença notória, não tem nada. Eu falei aqui, quantas vezes eu falei de polvos, que sobre inúmeros pontos de vista são mais bem acabados, mais bem feitos, mais inteligentes do que a gente. Mas por uma razão qualquer, uma desrazão, a filosofia ocidental está nessa neurose lá de trás, e aí vai vem o Freud dizer que não, só nós temos o ego, o resto da... Freud, data de validade vencida total, é que nem acreditar em terra plana. Mas agora o Freud, não, só nós temos o ego, porque o resto trabalha como superego. Isso tem algumas consequências. A primeira delas, se a gente se acha superior, se a gente se acha diferente, se a gente se acha exclusivo, se a gente se acha excepcional, como se nós fôssemos, o pináculo da criação, nós somos idênticos em imagem e semelhança a alguma criatura que nunca ninguém viu, pois bem, isso tem consequências. Uma das consequências é que a gente enxerga os outros animais como alguma coisa que nós podemos dispor, nós podemos matar, nós podemos sacrificar, nós podemos escravizar, nós podemos poluir, nós podemos estragar. É mais ou menos como Bolsonaro enxerga os seus 200 milhões de eleitores, os cidadãos e também a Amazônia, quer dizer, tudo ali para ele é recurso. As pessoas são voto quando estão vivas, e a natureza é pasto, Então, esse tipo de mentalidade em que você tem a natureza como alguma coisa que você pode dispor impunemente, de novo a questão da impunidade, daqui a pouco eu vou chegar à grande conclusão que nós somos o câncer do mundo, que não é uma ideia tão ruim assim. Então isso surge lá atrás na filosofia ocidental, e isso vai permear quase todas as correntes filosóficas, permear boa parte das religiões. As religiões vão dizer que realmente nós, sei lá, né, a humanidade é diferente do resto. E aí tem até uma questão um pouco perversa, que já vem mesmo desde Aristóteles: se aquilo que nos torna diferente dos animais é o uso da razão, então mesmo humanos, que são da mesmíssima espécie, se a gente não detecta neles a mesma razão, então eles são bestas, eles são animais, eles são inferiores. E o Aristóteles, mais ou menos dessa maneira, justificava assim a própria escravidão. Na hora que um humano ele abre mão, ou ele simplesmente não mostra sinais de livre-arbítrio, nem quero dizer isso, mas de repente racionalidade, né, o cara não é ali um grego limpinho, desculpa, cara, você não é humano, porque o que define o humano é justamente isso. Isso teria servido, infelizmente, de uma racionalização do quê? Do colonialismo. Né, quando as nações europeias, sei lá, quando os portugueses vêm para cá e acham que os índios são de alguma maneira menos humanos do que nós. Aliás, Bolsonaro muito recentemente soltou uma dessas, né? Que um índio é quase humano. É quando os espanhóis, a mesma coisa na América Espanhola, né? E é curioso porque, pelo menos felizmente, os jesuítas ainda tentaram dar uma segurada na onda, mas não adiantou, não resolveu muito. Mas quando os impérios europeus se expandem sobre a África, quando os americanos conquistam o Velho Oeste e acabam com as civilizações indígenas, tudo isso vem de uma pressuposta superioridade que está mais do que na hora, sobretudo para quem escuta o radinho regularmente, de perceber que não tem cabimento, né? Porque não existe uma separação efetiva, concreta. Como eu falei para vocês, se você pegar uma célula de um camundongo, uma célula de uma baleia, uma célula de uma pessoa, é praticamente a mesma coisa, né? Nós temos uma origem comum, nós nascemos da mesma, nós somos filhos todos do Luca. Luca é o último ancestral conhecido, né? Em algum momento lá atrás, uma célula deu origem a todas as criaturas multicelulares do mundo. É o Luca. Nós somos descendentes, nós todos temos o mesmo tataravô, né? Os traços que a gente considera humanos, linguagem, por exemplo, não é monopólio nosso, né? Pássaros têm algum tipo de linguagem, chimpanzés têm algum tipo de linguagem, baleias têm algum tipo de linguagem. Ah, então vamos pensar na organização social. Cara, desculpa, outros animais também se organizam. Ah, então vamos pensar no, sei lá, na generosidade. Putz, bonobo é generoso pra caramba. Vejam só, na verdade, eu acho que eu tenho insistido muito nesses temas, porque para mim essa constatação foi transformadora, né? Foi, eu mesmo que não tenho uma formação, sei lá, muito sólida, para não dizer, né? Tenho uma formação capenga na questão biológica, eu tenho cada vez me deslumbrado mais com a riqueza, com a variedade, né, do que a vida vem aprontando, com a sofisticação de criaturas que são muitas vezes, sei lá, outro dia eu estava falando aqui de uma aranha saltadeira, que é uma coisa minúscula, que ela é capaz de mapear em 3D, fazer uma rota para poder saltar, ela tem 8 olhos. Você fala, cara, com um cérebrozinho daquele tamanho, como é que pode? Então, artigo interessantíssimo, eu acho fundamental para todos nós. Não sei se isso conflita com, eu acho que talvez, eu fico pensando aqui para mim, não sei se isso conflita com, sei lá, com qualquer dogma religioso, com qualquer crença, mas eu acho que com um pouco de esforço dá para acomodar isso em qualquer tipo de, a não ser que você seja um, né, a não ser que alguém seja um literalista que vá acreditar que Noé realmente botou não sei quantos bichos na arca, que Matusalém viveu 900 anos e que o mundo tem 6 mil anos e foi feito em 6 dias. Bom, aí eu não sei mais o que fazer, mas quem não for um literalista, né, e estiver lendo ali as entrelinhas, o espírito da coisa, eu acho que dá para acomodar sim essa visão de que nós ainda estamos num paraíso. Quem está se expulsando do paraíso somos nós mesmos. né, e que nós não somos tão diferentes assim, que a gente tem muito a aprender. Na verdade, é engraçado porque ele não menciona essa consideração, que aliás acho que é uma das coisas mais sólidas para qualquer humano, de que o cachorro dele é a gente. Né? É engraçado, a gente tem mais facilidade para achar que um cachorro é gente e merece um tratamento realmente extraordinário do que para achar que um mendigo da rua, ou um bolsonarista ali de cima, ou um petralha ali da esquina, ou o vizinho barulhento. Né? A gente, por que que a gente consegue ser mais, a gente consegue humanizar mais um cachorro do que a nós mesmos? Mas ok, né? Foi só uma divagação aqui. Né? Mas uma questão bastante interessante, já que eu falei aqui de passado, eu falei ontem bastante da questão de preto e branco, quando você vê fotos preto e branco, aí de repente você vai ver um filme no History Channel da Segunda Guerra em cores e fala, nossa, que coisa estranha, fica tão atual, não é? Tem aqui uma série de vídeos no YouTube, quem está chamando a atenção, isso é a revista Wired, é feita por um cara chamado David, é um nome curioso, como é que ele chama? Não estou lembrando aqui, logo, não, Denis Shiriaev. Não sei de onde ele é. Mas o que acontece? O Denis, ele está usando inteligência artificial, algoritmos super avançados, provavelmente cloud, computação na nuvem, etc. e tal, para pegar filmes muito antigos, né, do começo do século passado. O que que ele faz? Ele consegue pegar esses filmes, ele restaura, usando inteligência artificial, o que já é alguma coisa, porque imagina, restaurar uma foto já é uma África. Agora, restaurar agora, uma coisa que são várias fotos por segundo, pelo amor de Deus, fazer isso na mão é um pesadelo. Ele consegue restaurar, e aí o que ele faz? Ele consegue transformar aquilo que era 16 quadros por segundo, 20 quadros por segundo, ele joga para 60 quadros por segundo, ele faz um processo ali de interpolação, né? Ele multiplica os frames, usando de novo inteligência artificial, e por fim ele coloriza esses filmes antigos, usando o quê? Inteligência artificial de novo. Um trabalho monstruoso, né? Porque como é que o robô sabe como colorizar? Ele teve que ensinar para o robô qual é a cor normal das pessoas, qual é a cor normal dos prédios, qual é a cor normal de um carro, sei lá eu, né? E aí ele tem uma série de filmes que foram, eu ia dizer restaurados, mas a palavra não é restaurados, ele está chamando de enhanced, que foram aprimorados. E tem duas questões aqui. A primeira questão é que o resultado é muito impressionante. Então você vai ver um filme de Paris no começo do século passado, pô, parece que alguém gravou com um iPhone. Então não é aquela coisa puladinha, meio ridícula. Não, as pessoas parecem pessoas. A vida parece normal, ainda mais porque está a cores. Então ele faz isso com vídeos de Nova York no começo do século. Ele vai fazer isso com uma câmera que vai subindo uma rua e as pessoas vão atravessando na frente, passa cavalo, passa bicicleta, criança olha para trás, em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906. E fica tudo parecendo ontem, fica tudo parecendo um filme muito bem produzido. Isso aproxima muito. Você fala, cara, eu podia estar vivendo ali, eu podia ser esse cara atravessando a rua. Eles ainda fazem uma trilha sonora espetacular, né? Uma trilha incidental muito interessante. Pois bem, mas tem uma questão interessante aqui, que na verdade essa impressão de realismo é completamente fake, é completamente delirante. Porque, primeiro, na hora de retocar, a inteligência artificial não retocou com a informação real, ela retocou com o que ela imagina que seria adequado ali. Se tem um buraco na imagem, ela preencheu não com a imagem original, mas com o que ela acha que é a imagem. De repente tinha outra coisa. Então você já tem aí uma interferência. Aí na hora que isso também você multiplica o número de quadros, desculpa, tem quadros ali que nunca foram captados. É simplesmente uma questão meio, o algoritmo achou, bom, se esse cara estava aqui nesse quadro e estava ali naquele quadro, eu vou botar vários deles ali no meio. É lógico, não, né, o resultado não é tão absurdo assim, porque é mais ou menos como a natureza funciona. Mas o pior para mim é na hora de colorizar. Porque na hora que você vê cores, você acha que é autêntico. Né, dá uma autenticidade que não existe. Então vai saber se aquele carro é daquela cor, se aquela pessoa era realmente branca, se aquele prédio realmente era vermelho. E fica para mim essa sensação, pelo menos o cara está sendo bastante honesto do ponto de vista intelectual, de não chamar isso de uma restauração. Isso é praticamente outra coisa, né? Porque foram inseridas tantas informações que não constavam originalmente, que é quase uma fantasia, né, em cima daquilo que aconteceu. Muito curioso, assistam, não tem como não dá para parar de ver, porque as pessoas que você está vendo ali são pessoas reais que já morreram todas, né, não tem o que fazer. 1906 não sobrou ninguém. Né? Vamos falar um pouco, já que eu falei aqui de proprietário de veículos elétricos, tem um artigo aqui na Washington Post de um carro que já está com fila de espera, etc. e tal. É um carro elétrico movido a energia solar. Na verdade, ele não é movido a energia solar. Ele é um carro elétrico com um desenho completamente diferente. Parece uma... nem sei o que parece isso. Parece uma gota. Ele só tem três rodas. Ele é elétrico. Você pode carregar na tomada, carregar num carregador, etc. e tal. Mas toda a lataria, o que seria a lataria dele, a funilaria toda, é coberta de painéis solares. Então, se você deixar o carro no sol, ele carrega um pouquinho. Ele não vai carregar 100%. Mas ele carrega um pouco. Então, se você deixar o carro ao sol, se você estiver dirigindo, uma parte da energia que você está consumindo vem do sol. Mas o que é muito interessante é que, para tornar o carro o mais eficiente possível, muito mais eficiente que um Tesla, o cara redesenhou a aerodinâmica, ele redesenhou os pneus, o carro é levíssimo, né? Tem uma série de mudanças aí de engenharia justamente para tornar o carro mais eficiente. Eu achei muito bacana, tá aí uma coisa que, aliás, eu faço parte de uma comunidade de proprietários de veículos elétricos que chama Abravei, entrei ali graças ao Rodrigo de Almeida, um velho amigo que eu admiro muito, que eu já entrevistei, inclusive, no Vamos Falar Sobre Impacto, vou dar o link aqui de novo, mas tem ali um colega, um amigo nosso que é o Léo, que ele tem carros elétricos, bicicleta elétrica, patinete elétrico, motocicleta elétrica, tudo elétrico, e ele tem coletores de energia solar. Então ele efetivamente, o footprint dele energético é próximo de zero. Isso é invejável, né? Que ele mora numa casa que deve ter telhado, eu moro num apartamento, isso é uma coisa bastante difícil. Eu tinha comentado da questão de entrevista logo no começo, e uma coisa que eu sempre me perguntei, eu falei, quem inventou a entrevista? E fiquei com essa pergunta, sei lá, no fundo do baú da minha mente. O que acontece é que hoje eu falei, quer saber, eu pesquisei quem inventou a entrevista. Né? Porque não é uma coisa muito natural, acho que não tinha, você tem livros, por exemplo, você tem livros como os de Platão, em que você tem diálogos, né? Você tem uma conversa entre dois iguais, mas em princípio você está ali espionando uma conversa alheia, né? Não é que alguém entrevistou o outro. Né? Então essa maneira do diálogo, do debate, foi usada por filósofos, por escritores que de repente queriam contestar um pouco as coisas de uma maneira um pouco mais sutil, mas entrevista, e eu dei uma fuçada aqui, não achei tanta coisa assim, mas a entrevista em que você tem um repórter que vai fazer perguntas para alguém, né, importante ou relevante, e essa pessoa vai responder as perguntas, e isso é publicado num jornal, é basicamente uma invenção americana. Curiosamente, se você pega em várias línguas, mesmo em francês, que é uma língua bastante alérgica a estrangeirismos, eles falam interviewer, né? Eles não falam, né, não tem uma tradução direta para interview. Interview aparentemente nasceu nos Estados Unidos, eu vou dar uns links aqui, mas o que é interessante de entrevista, que parece uma coisa óbvia, mas ela pressupõe várias coisas. Vamos fazer um exercício aqui. Em primeiro lugar, porque imagina, se eu chegar para o Bolsonaro e começar a fazer pergunta, ele fala, desculpa, eu não tenho que responder, né? Ah, e o Flávio 01, bom, ele vira as costas, a entrevista acabou, ele vai embora. Porque ele não acredita nos fundamentos dessa história toda. Quais são os fundamentos de uma entrevista? A primeira delas é que ela vai ser publicada em algum tipo de veículo, esse veículo tem liberdade, e esse veículo pode ser comprado por cidadãos. E por que os cidadãos vão comprar um jornal? Porque a democracia parte do pressuposto que ela expressa a vontade de cidadãos bem informados e racionais. Certo? O que deve excluir os bolsonaristas. Mas, ok, então para a democracia funcionar, você precisa de cidadãos que têm acesso a informações corretas, Então, para isso você tem um jornal e para isso você tem um jornalista. Então, o jornalista justamente vai sabatinar alguém que, sobretudo se for uma figura pública, tem o dever, inclusive, de prestar contas. Então, veja quantas suposições estão ali envolvidas. Você é uma figura pública, você tem que prestar conta para os seus eleitores do que você está fazendo, porque, afinal, o seu poder é um poder que foi delegado, né, do povo para o povo, pelo povo. Então você tem que, diante de uma situação dessas de entrevista, você tem o dever de responder, porque o jornal tem um papel, inclusive, no suporte da democracia. Então, quando numa coletiva um repórter pergunta da impunidade do 01, 2, 3, sei lá, zero à esquerda, tudo zero à esquerda, na verdade, e o cara vira as costas e sai correndo, além da covardia, além da falta de elegância, além da coisa tosca, isso mostra como, na verdade, ele está ignorando, como uma célula cancerosa, todas as regras do jogo. Simplesmente está ignorando todas as células do jogo. Eu achei interessante, já que eu falei de câncer aqui, uma notícia bastante interessante num site brasileiro, mas que remete para um paper na Nature, que uma substância que existe na picada da abelha, a abelha pica você com um mix ali de toxinas, né, de um veneno. Um dos elementos ali do veneno da abelha, na verdade, é uma substância que a própria abelha usa para manter sua própria saúde contra infecções e tal, que chama meli... Como é que chama? Tem um nome gozado essa história. Alguma coisa com mel, na verdade. Como é que chama esse troço? Eu vou achar aqui. Abelha melífera, blá, 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 blá. Onde é que está esse negócio? Bom, eu não vou achar agora o nome da substância. Ah, melitina. Pronto, encontrei. Então, a picada da abelha, entre várias coisas, tem uma coisa chamada melitina, que a própria abelha usa para sua própria defesa imunológica. Eles estão percebendo que essa melitina, ela tem uma eficiência espantosa contra tipos especialmente agressivos de câncer de mama. Ela parece atacar o tumor sem prejudicar o corpo, e eles estão tentando entender por quê. Bom, é legal, acho que eu consegui fazer um episódio aqui e que eu estou tentando, na minha cabeça, entender um pouco melhor como funciona o mundo humano, inclusive tentando estender ou tentando aprender, inclusive, com aquilo que a gente cisma em considerar como negativo, como inferior. A herança do Platão, vai longe essa história. Mas só para encerrar aqui, uma questão curiosa, eu estava ouvindo o podcast da New Scientist e um dos apresentadores falou: olha, eu vou fazer um jabá aqui, eu escrevi um livro dizendo assim, como gastar $1 trilhão. E aí, bom, na verdade são várias medidas para tentar salvar o planeta, e ele diz: olha, se a gente for salvar as espécies em extinção, isso vai custar $76 bilhões. Com $76 bilhões, você salva todas as espécies em extinção. Então, é uma série de planos, se você tivesse $1 trilhão dando sopa, o que que você faria com isso? Tal? E diz ele que ele enviou um exemplar para o Elon Musk. O Elon Musk não agradeceu. Tempos depois, o Elon Musk anuncia que ele vai investir $100 milhões na captura de carbono. Curiosamente, o capítulo 7 do livro do rapaz é justamente como capturar carbono da atmosfera com $100 milhões. Aí o cara fala: bom, que bom, não é? E teve algum impacto, meu livro de alguma maneira influenciou essa criatura, esse playboy que, né, um pouco flamboyant, como se diz em francês. E aí o que acontece? Ele mandou um e-mail para o Elon Musk e falou: olha, que bom que o meu livro inspirou você. Ao que, obviamente, o Elon Musk, que não deve gostar de dar crédito para os outros, ele não passou recibo e não agradeceu. Então, caso você tenha achado que, sei lá, o Elon Musk teve uma iluminação divina, sei lá, que algum... Não, na verdade ele simplesmente plagiou o que estava no livro. Que bom, não é? Quem sabe ele descobre ali mais coisas interessantes para fazer com todo o seu dinheiro, né? Ao invés de fazer lança-chamas, de botar carro voando, né? Então eu achei essa história curiosa. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Da entrevista eu já falei. Bom, vamos lá, vai. Só para encerrar, isso é para encerrar mesmo. Hoje eu tive o extremo prazer de ver uma pessoa muito querida que mora em Nova York fazer ali uma selfie depois da vacinação. A pessoa não é nova, não é uma pessoa jovem, Eu falei, puxa, parabéns, que legal, fico super feliz, estava preocupado com você. Ele falou, você não sabe, eu tive que vir dias e dias e ficar na fila, porque os sistemas para agendamento são caos, é tudo muito confuso. O meu provedor de internet aqui em Nova York, ele é um lixo, ele está fora do ar há não sei quanto tempo. Pô, aí você fala, nossa, né, que caos. A última coisa que você vai imaginar que na Roma moderna, né, que é Nova York, você vai ter, sei lá, um provedor de internet monopolista que não funciona direito, né, faz lembrar de quem se queixa das Claros da vida, da NET, e também filas medonhas e confusão, sites que não funcionam, né, mais ou menos como os sites públicos brasileiros que não tem nem certificado de segurança. Não, Nova York. Mas ela conseguiu. E aí ela falou, olha, eu fico imaginando como é que é a vida de quem é idoso e não consegue mexer nessas plataformas digitais. Uau! E aí, por coincidência, eu vou dar o link aqui para uma reportagem na New Yorker, uma moça de 29 anos, que ela tem sido basicamente a fada madrinha de uma série de idosos que estão desesperados para serem vacinados, mas que eles não conseguem se entender com os sistemas completamente inusáveis, instáveis, difíceis, contraditórios que os americanos prepararam para essa questão do agendamento da vacina. Que louco isso, né? A nação mais poderosa da Terra não consegue fazer sistemas online inclusivos, né? E aí o que acontece? Essa mocinha está ajudando justamente quem não consegue se agendar sozinha, ela está salvando vidas, ela é praticamente a lista de Schindler da vacinação, ela está salvando gente aí que não consegue, em princípio, se salvar. E fica a dica, né? Provavelmente, por sorte, a gente tem aqui já uma infraestrutura bastante madura, mas pense em quem você poderia estar ajudando, quem você poderia estar, tirando preconceitos, reduzindo receios, de que maneira a gente pode usar a nossa expertise, né, essa nossa facilidade que a gente tem com as ferramentas, ou até mesmo para criar novas plataformas, criar novos serviços, criar novos aplicativos, para justamente ajudar a vacinar quem tem uma situação mais frágil. Caríssimos, raríssimos, ontem foi um dia triste. O que nos aguarda não é bonito, cuidem-se por favor, eu tenho muito receio, eu já assimilei um pouco a ideia de que é perfeitamente possível que eu não viva tudo que eu tinha para viver, que as minhas pessoas amadas e queridas, que eu as perca a qualquer momento, eu vivo com essa possibilidade cada vez maior, e realmente nessa altura do campeonato, como diria Ivan Lins, depende de nós, depende dos outros também, mas cuidem-se, por favor. Pensem, né, vamos pensar aqui no Marco Aurélio, não é? Use a sua razão, o seu discernimento, seja capitão do seu destino e cuide-se. Um grande abraço e até segunda-feira.